Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 30ª sessão ordinária de 26 de julho de 2021. Verificando o número geral de vereadores, declaro aberta a 30ª sessão ordinária hoje, dia 26 de julho de 2021. Eu saúdo os vereadores e o ouvinte da 106.3. Também quero registrar a presença do ilustríssimo senhor prefeito municipal, o qual eu convido que ele sente à direita da mesa diretora, também a ex-funcionária Carmen Dutra e mais os amigos que se encontram presentes. Coloco em discussão a ata da 29ª sessão ordinária realizada 19/7/2021. Coloco em votação a revidada. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade dos seus vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do ofício 016/2001, oriundo da Corsã.
Ofício número 016/2021. Tribuna, referida à Tribuna Livre. Prezado senhor, o Sindicato de Água Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviço de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, vem pelo presente solicitar a utilização da Tribuna Livre. Informamos que o assunto a ser abordado será possível privatização da Corsã e o orador será o secretário de Divulgação Rogério dos Santos Ferraz. Assim sendo, na expectativa de ter pedido atendido, deixamos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Ricardo Krug, secretário regional do Sindiago do Rio Grande do Sul. Ao excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul.
Eu informo aos senhores vereadores que a tribuna será cedida ao representante do Sindiago do Rio Grande do Sul no dia 16/8/2021, o qual amanhã será enviado um ofício convocando o senhor prefeito também para que faça presente nessa reunião dia 16/8/2021. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do capto e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 88, 89, 90, 91 e 92. O projeto 88 irá à votação na sessão de hoje e os demais ficarão a cargo de receber os seus pareceres. Esse 88 vai à votação porque a herança segue. A esculhambação não cessa. Aquele porto que lá se tivesse feito um camaleão de batata seria muito mais importante. Porque vai a torno de 500 mil esse porto. É recalculado, e recalculando, já está em torno de 500 mil. Então, é vergonhoso jogar 500 mil de dinheiro público num porto do município.
Projeto de lei número 088 de 2021. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 81.862,50. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 81.862,50 na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo para suprir com dotação orçamentária em contrapartida do município para a realização da construção do pórtico, tendo em vista o reajuste dos valores para a execução da obra. Atenciosamente, o gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 22 de julho de 2021, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei 89/2021. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 50 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 50 mil na Secretaria Municipal de Obras para suprir com dotação orçamentária, tendo em vista as contrapartidas do município exigidas para a celebração de convênios com o governo do Estado do Rio Grande do Sul para a destinação de recursos para obras e infraestrutura. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 22 de julho de 2021, Fernanda Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 90/2021. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 200 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 200 mil no gabinete do prefeito, Secretaria Municipal de Administração e na Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade de readequação do orçamento para atendimento das demandas da gestão municipal, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 22 de julho de 2021, Fernanda Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 91 de 2021. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 50.328,30. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar para superávit financeiro no valor de R$ 50.328,30 para a ampliação do orçamento e utilização dos recursos federais de transferência do recurso vinculado aos 1740 da PANTE, transporte escolar para utilização no serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, o gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 22 de julho de 2021, Fernanda Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei 092 de 2021, autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Bolsa Estudante, que concede auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município de São Vicente do Sul e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, ao manifestarmos nossa cordial saudação, encaminhamos para a apreciação desta emérita Casa Legislativa, em regime de urgência, nos termos de lei orgânica, o projeto de lei 092 de 2021, que dispõe sobre implantar o programa Bolsa Estudante, que concede auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município de São Vicente do Sul. Resta claro que após várias etapas de negociação, chegou-se a acordo para que o município concedesse auxílio aos estudantes universitários e secundaristas residentes no município, com o fulcro de ajudar os munícipes estudantes, comprometendo-os a prestar sua colaboração sem qualquer ônus para o município, surgindo uma troca que restará permanente viável ao desenvolvimento intelectual da nossa cidade. O auxílio denominado de Bolsa Estudante será no valor de R$ 100 por aluno e, para fazer jus ao auxílio, deverá estar de acordo com os artigos citados acima. Caso contrário, será cancelado por um ano, ou seja, resta específico o referido valor para o custeio de transporte junto aos alunos. Por fim, certos da nobre compreensão que tradicionalmente norteia o agir desse Poder Legislativo, solicitamos a aprovação do projeto de lei em comento, com urgência, uma vez que de integral relevância e interesse público à municipalidade. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 23 dias do mês de julho do ano de 2021, Fernanda Rosa Paim.
Grande vidente de hoje está a cargo da vereadora Maria Helena. Na próxima sessão, está, grande vidente estará a cargo do vereador Vitor Matheus Juste.
Excelentíssimo senhor presidente Gilberto Valdemar Rosa, excelentíssimo prefeito Fernando Paim, demais colegas vereadores e ouvintes da 106. Hoje pela manhã aproveitei que o dia estava de chuva e fui fazer uma visita lá na Secretaria de Obras. Tivemos uma larga conversa com o pessoal, principalmente com o senhor Osmar e o Tiago e os demais funcionários que estavam ali. Não vou mencionar nome porque eu vou esquecer de alguém aí. E aí a gente conversando, eles falaram sobre o cronograma das estradas, né, que eles estão procurando seguir um cronograma para evitar aquele vai e vem de máquinas nas estradas. Semana passada eles começaram no Cavajuretã, vão dar uma sequência em Rincão dos Vens, Taquarixim, e na volta a Estrada da Palma. Eu sei que tem uns buracos lá na Palma que está bem feio, mas eles vão tentar dar uma amenizada até chegarem lá. Com relação à ponte do Umbu, o carro pequeno já está passando, né? Ainda falta colocar uns trilhos para poder passar carro pesado. As tão faladas lâmpadas. O problema é que quem ganhou a licitação foi uma empresa de Goiânia. e tem vários produtos juntos no mesmo pedido, e ele tem alguns que eles não têm, por isso que estão demorando na entrega. Mas hoje o Renato já entrou em contato com eles novamente, parece que vai solucionar, e a semana que vem acho que já deve estar aí essas lâmpadas, ou até sexta-feira, quem sabe. Também nós estávamos com o problema da Patrola, que estava sem a lâmina, mas chegou agora, então, né, mais uma para dar andamento. E que, assim, que as pessoas que não conhecem como funciona uma administração pública, acho que às vezes é má vontade, mas tudo depende de licitação, né, a prefeitura não pode comprar direto, e tudo isso, né, demora. O custo de manutenção do município, com menos de 10 mil habitantes, é muito alto em relação aos repasses que a gente recebe. Muitas vezes o prefeito projeta uma coisa, mas no caminho surge outras mais urgentes, e aí não tem como resolver. Um dos exemplos, né, que nós estamos recebendo hoje aqui um projeto é a contrapartida de obras que ficou da outra administração, e o prefeito Fernando está dando continuidade, não parou com as obras, mesmo tendo os reajustes, como é o do porte, com os 80 mil, e também vai ter a construção do Campo Alto da Bronze, que eu acho que vai mais uns 80 mil. Também na conversa com o funcionário lá, um dos sonhos deles, e também o sonho nosso, né, seria adquirir mais duas caçambas, um britador e uma patrola grande. Os nossos deputados progressistas têm ajudado bastante no município. Tudo que eles prometeram, eles vêm cumprindo com as emendas. O deputado Pedro, Jerônimo, o senador Luiz Carlos, até a Câmara de Vereadores já está fazendo as economias para fazer uns repasses para o Executivo, que é no conserto de uma das caçambas. Só que consertar veículo velho não é fácil, porque tu conserta uma coisa, daqui a pouco estraga a outra, e aí no final a gente passa mais consertando do que trabalhando. Hoje também nós recebemos, semana passada, o projeto do auxílio estudantes, que era uma luta dos estudantes da Cadese. O prefeito cumpriu com o que prometeu e mandou o projeto. Também recebi a notícia que o deputado Pedro saiu da UTI, foi para o quarto, graças a Deus está se restabelecendo. E agora, falando um pouco das mulheres, né, as mulheres estão fazendo bonito nas Olimpíadas, a Raíssa no skate street feminino ganhou o segundo lugar. Ontem também foi dia comemorativo do Colônia e dos Caminhoneiros, muito embora se fale no masculino, mas se sabe que hoje as mulheres também fazem parte desse cenário, porque temos mulheres nas propriedades rurais que executam essas atividades agrícolas e também temos mulheres que desenvolvem as atividades profissionais de motorista. Hoje também é o dia da avó, parabenizo toda aquela avó que tem netos para curtir. Por hoje era isso. Obrigada.
Passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 85 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 085 de 2021 autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um técnico de enfermagem para compor a equipe profissional do Núcleo de Apoio e Atenção Básica. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através desse apresentar um parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a contratação temporária emergencial, por excepcional interesse público, de um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um técnico de enfermagem, para compor a equipe de profissionais do Núcleo de Apoio e Atenção Básica. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender às necessidades da NAB. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente dos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa. Após a deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de julho de 2021, Vitor Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, ata número 088 de 2021. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo 085 de 2021, que autoriza a contratação temporária emergencial para excepcional interesse público de um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um técnico em enfermagem, para compor a equipe profissional do NAAB. O parecer jurídico opina pelo regular prosseguimento do projeto, uma vez que o projeto está dentro das legalidades em seu teor e forma. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a contratar, através do processo seletivo simplificado, para atender a necessidade emergencial e temporária de profissionais para compor a equipe da NAAB. Após a análise do referido projeto, e por ser relevante interesse do município, estar dentro das execuções previstas na Lei Complementar 173/2020, uma vez que se trata de contrato emergencial, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 035/2021. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, ata 085. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 085 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um psicólogo, um terapeuta ocupacional e técnico em enfermagem para compor a equipe de profissionais da NAAB. O referido projeto de lei municipal, conforme justificativo em anexo, tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a contratar, através do processo seletivo simplificado, os profissionais da equipe da NAAB. A contratação será através do processo seletivo simplificado, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Em caso de não haver candidato inscrito ou ocorrer a desistência de vaga, a contratação será de acordo com o artigo 37, inciso 6º. Regulamentado pela Lei Federal nº 8.745, 9 de dezembro de 1993. As despesas serão através da dotação orçamentária pela própria NAAB. O referido projeto de lei, encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos. Assim, após estudos e análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo 085/2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butiger de Oliveira e Victor Matheus Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que se discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 86/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 086/2021 autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um cozinheiro para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um cozinheiro para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa após a deliberação em plenária. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de julho de 2021. Vitor Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 089 de 2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 086/2021, que autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um cozinheiro para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O parecer jurídico opina pelo regular prosseguimento do projeto, uma vez que o projeto está dentro das legalidades em seu teor e forma. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade a contratação do cozinheiro para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Após a análise do referido projeto e por ser relevância e interesse do município, estar dentro das exceções previstas na Lei Complementar 173/2020, uma vez que se trata de contrato emergencial, a comissão emite parecer favorável no projeto de lei 086/2021. Nada mais havendo de tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Fábio da Rosa Paim. Ata 086/2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 086/2021, que autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um cozinheiro para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O referido projeto de lei municipal, conforme justificativo em anexo, tem por finalidade da contratação do cozinheiro, pois uma das cozinheiras concursadas está em licença de saúde e o mesmo foi prorrogado por mais 3 meses. A contratação será através da lista de classificação de aprovados do concurso público 01/2018, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, e com a correta ortografia dos textos. Assim, após estudos e análise da comissão, emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 086/2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butker e Victor Matheus Juste.
Logo à discussão, referido projeto. Não havendo o vereador que quer se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta da maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 86, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal 087/2021 autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um professor de educação física. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através desse apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto exposto diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um professor de educação física. Em seu teor e forma, o projeto se encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa. Após deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de julho de 2021. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, número 90. Aos 26 dias de julho do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 087/2021, que autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um professor de educação física. O parecer jurídico opina pelo regular prosseguimento do projeto, uma vez que o projeto está dentro das legalidades em seu teor e forma. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade a contratação de um professor para atender às necessidades da Secretaria de Educação. Após a análise do referido projeto, por ser de relevância e de interesse do município, estar dentro das execuções previstas na na Lei Complementar 173 de 2020, uma vez que se trata de contrato emergencial, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 087 de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 087, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 037 de 2021, que autoriza a contratação temporária emergencial para recepcionar o interesse público de um professor de educação física. O referido projeto de lei municipal, conforme justificativa em anexo, tem por finalidade a contratação de um professor de educação física, pois dois professores dessa disciplina estão em licença-saúde. Sendo assim, não tem nenhum profissional do quadro que possa acumular essa razão e se faz necessária a contratação emergencial. A contratação será através do processo seletivo simplificado, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Em caso de não haver candidato inscrito ou ocorrer a desistência da vaga, a contratação será de acordo com o artigo 37, inciso 6º, parágrafo 88. Regulamenta pela Lei Federal nº 8.745, do ano de 9 de dezembro de 1993. Referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos. Assim, após estudos e análises, a comissão emite um parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 087 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butcher e Victor Matheus Juste.
Logo em discussão, referido ao projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 88, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 088 de 2021 autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 81.862,50. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo, autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 81.862,50. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para a readequação do orçamento e, suposto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa após a deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de julho de 2021, Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Ata número 091 de 2021. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 088 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 81.862,50. A mensagem justificativa informa que o presente projeto tem por finalidade a abertura de crédito especial para a suplementação da dotação orçamentária para a construção do pórtico, tendo em vista o pedido de reajuste para a execução da obra. Após a análise do referido projeto, por ser de relevância de interesse em município, e dentro das normas previstas na Lei 4.320/64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 088-2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 088 de 2021. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei executivo municipal número 088 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 81.862,50. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei 4.320, de 1964, artigo 41, inciso 2º, e artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, e com a correta ortografia dos textos. O crédito especial por redução de verba servirá para a cobertura do orçamentário da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, suprindo com a dotação orçamentária em contrapartida do município, atendendo às necessidades de construção do pórtico, tendo em vista o reajuste dos valores por execução da obra. Após estudos e análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 088 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Budiger e Victor Matheus Just.
Coloco em discussão o referido projeto. Peço licença, senhor vereador, que me manifesto da mesa. Senhores vereadores, caro prefeito, ouvintes da 106.3, mais uma vez, o senhor vem a cumprir com a sina de terminar as coisas que os outros começaram a não terminar. Eu vou ter que dar uma de caranguejo hoje, prefeito, porque eu, perante os vereadores, eu me comprometi de não colocar projetos chegando no dia para votar em votação. Mas devido à necessidade desse elefante branco que está aí, há quanto tempo, já começou com aquele poste de luz que foi pago lá 30 mil para poderem continuar a construção. Agora vem um projeto aqui com mais quase R$ 82 mil para que possa prosseguir o andamento daquela obra. Se deixar mais uma semana, prefeito, com certeza o jeito que está subindo as coisas, irá vir mais um recalculamento. Então, eu acho que os vereadores devem concordar, porque tomara que termine quanto antes, porque aquilo ali é até um desaforo que estão fazendo com os proprietários do posto Piccoli. Ali eles fizeram aquilo ali, hoje falando com o vereador José Luiz, a picão, a família trabalhando, desmancharam aquela cooperativa velha e fizeram aquele calçamento. E hoje está sendo deteriorado por caminhões, cargas pesadas, que estão afundando tudo. Eles até estão de muito bom agrado, se é comigo, eu taco numa cerca e ninguém passa ali. Porque isso aí, uma coisa, um projeto de um engenheiro incompetente, que não quis nem, não olhou nem a rede elétrica, nem a rede de água, que quando abriram o pilar lá direito, quando deram na canalização de água, estourou tudo. Então, senhor prefeito, volto, apresento os senhores vereadores, que eu estou dando uma de caranguejo hoje. Estou voltando atrás, mas pela necessidade. Porque se não fosse aí, eu não colocaria em votação. Mas, devido à necessidade desse projeto, tomara que essa empresa, até eu peço para a Vossa Excelência, que fale com a empresa aí, que toque o quanto mais breve possível terminar aquilo lá. Porque já está demais isso aí, há quanto tempo está ali, e além de tudo, prejudicando a empresa do posto Pico. Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao auditório. Eu me expressaria da forma desde quando foi feita essa emenda, que foram R$ 320 mil para a construção de um pórtico, né? Sendo que temos o Instituto Federal Farroupilha ali, que os acessos ao Instituto Federal estão bem precário, né? Que é uma coisa que a gente tem que dar valor. Eu acredito que nosso prefeito aí que está presente, quando vier emendas desse tipo, assim, eu acredito que a gente tem que, talvez, estudar bem para pegar essas emendas, porque eu acho um desaforo com dinheiro público investir R$ 500 mil num pórtico, né? E a nossa saúde está aí, como está no Brasil inteiro, né? Morrendo pessoas pelos corredores e os hospitais nós precisando. Então, sobre o posto Piccolo, ele está sendo muito prejudicado, né? E a gente que é da nossa classe dos caminhões, a gente não tem o que fazer. A gente vem com a carga pesada ali, não tem como, ou cruza por cima do porte, que não tem como cruzar, ou tem que desviar por ali. Então, muitas vezes, nós abastecemos ali. Então, eu acredito que tem que ser resolvido isso aí com urgência, senhor presidente, com certeza. Porque quanto mais está subindo as coisas, isso aí vai, daqui a uns dias, vamos estar pagando 1 milhão por um pórtico. Então, nosso parabenizo o prefeito da continuidade na obra aí, prefeito. Era isso, presidente.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vamos ver, né, o vereador que se manifestar. Então, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Façamos os trabalhos dos senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do requerimento número 25 de 2021, de autoria do vereador José Luiz PTB.
Requerimento número 025 de 2021. José Luiz Couto Carvalho, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal coloque uma placa indicativa proibindo o estacionamento de segunda a sexta-feira das 11h às 1h30 na Rua General Osório, em toda a extensão do muro da Escola Estadual Borges do Canto. O referido pedido se justifica, pois os ônibus escolares não estão tendo onde estacionar para o embarque e desembarque dos alunos, tendo que muitas vezes estacionar em cima da faixa de pedestre. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de julho de 2021. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Logo em discussão, referido o requerimento. Com a palavra, vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso excelentíssimo prefeito, nossos vereadores, a nossa primeira-dama, Carmen Dutra, e demais pessoas e ouvintes da 106. Sejam todos bem-vindos e que seja uma noite proveitosa. Senhor presidente, até fico feliz de ter o prefeito hoje aqui na sessão. Esse pedido foi feito por um amigo nosso, inclusive da casa, também do prefeito, o Mano Zé. O Mano Zé é preocupado, até não com ele, até mais com os colegas dele. Parece que ele até não tem esse problema ali. Não sei se ele não usa aquela. Só que bem na hora do pique, está acontecendo de ter carros estacionados do seu conterato até a esquina da 7 de setembro. E com isso dificultando os motoristas para carga e para descarga também dos alunos. E ele se preocupou porque tranca a rua e muitas vezes pode causar um acidente. Então, colocando uma placa indicativa, com certeza o nosso público, o São Vicente, não vai ser afetado, porque é das 11h às 1h30. Horário de almoço, e com isso educa, né, o povo, nós, não tendo placa, a gente estaciona ali até sem perceber, mesmo tendo a lista amarela, mas tendo uma placa indicativa, vai servir para nós se educar e não colocar os carros ali, e com isso evitar alguma tragédia. E seria isso, gostaria de contar com os senhores vereadores para a aprovação desse requerimento. Obrigado.
Segue a discussão referida ao requerimento. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os seus vereadores. Passamos às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra no tempo de 5 minutos, o vereador Vitor Matheus, PDT.
Boa noite aos ouvintes, retorno a essa tribuna para dizer a todos que estão na escuta que dia 19 de agosto agora marcamos uma audiência pública com o Dair, aqui o prefeito está presente, para ver como está funcionando as duas ideias que a gente vai levar também para essa audiência, que é os 8 hectares ali que pertencente ao Dair, né, que requerer para o município de novo, para a gente, quem sabe, fazer a nossa praça industrial. E um pedido meu, junto ao Eduardo Loureiro, para um controlador de velocidade ali em frente à Lauro Prestes, ali no cruzamento ali, que hoje, infelizmente, faleceu envolvido no acidente, seu Almir Correia, mais conhecido como Formigão, e os meus sentimentos a toda a família, né? Eu acho que a gente não tem que pegar o culpado, a gente tem que tentar resolver o problema. Então, assim, sairíamos aqui, eu, o prefeito, juntamente com o prefeito, o vice-prefeito, o secretário da Agricultura, para ver se conseguimos mais esse pedido para São Vicente. Queria parabenizar também, que nem a dona Maria Helena, na minha classe, dos caminhoneiros, agricultores, né, que movem esse Brasil aí, que tocam a máquina, né. Então, queria parabenizar cada um de vocês que colocam o nosso alimento na mesa, né. E queria falar também, prefeito, o pedido de informação que eu fiz há muito tempo atrás, negócio do estacionamento rotativo na rua coberta ali, que o pessoal vem me falando muito que tem pessoas que chegam ali, estacionam, deixam o carro o dia inteiro, né? E às vezes a pessoa que está cruzando ali precisa comprar um alface, alguma coisa, e acaba cruzando. Porque a gente que está na correria, o brasileiro, ele deixa tudo sempre para a última hora, né? Então às vezes a gente está cruzando rápido, ele precisa ir trabalhar, precisa chegar, pegar um alface, chega ali, não vê nada, tá ocupado, pega, acaba indo embora muitas vezes. Então eu acho que dá para dar uma conversada aí, dá para a gente tentar ajudar a população e tudo que for a favor aí da comunidade de São Vicente do Sul, a gente está sempre disponível. O meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma boa semana.
A palavra é o vereador Alex, PTB.
Boa noite a todos, boa noite, ouvintes da 106.3. Aos nossos vereadores, excelentíssimo prefeito e os demais colegas aqui presentes e os ouvintes que estão nos prestigiando. Vou pedir mais uma vez para o secretário, agora a doutora Mariana falou, agora há pouco, meu colega vereador, que não tem lâmpadas, mas olha, o pedido é grande. O pessoal do Passo França me ligou agora antes de eu sair de casa, ó, não esquece de falar nossas lâmpadas. Vou pedir mais uma vez, secretário, dá uma força aí. Então, a chegada aí, Antero Xavier também. Antônio Gomes, tem uma senhora que chamou umas 3 vezes ou 4. As lâmpadas vão chegar lá. Vou pedir também que o secretário dê uma podada lá naquele canteiro, lá na Antônio Gomes, lá, que que nem o Jalis falou, os guris motoristas dos ônibus já me pediram que tem que desviar algum carro, vai para cima do canteiro e ele pega alguma árvore, alguma coisa. Também vou dizer para o secretário, precisamos arrumar um calceteiro, urgente, na prefeitura. Ali no Eduardo Lutz tem uns quantos buracos, daí, então o material está ali, é só nós fazer uma... levantar, botar uma terra e arrumar as estradas dali. Outra coisa, quero parabenizar também a todos os colonos motoristas, o reconhecimento, aqueles que plantam, transportam as bases do movimento nacional. Meus parabéns a todos os colonos e os motoristas. Estive falando também hoje com o secretário de administração, seu Clanilto, sobre a seletiva do motorista, ao qual me cobraram muito. Diz que a semana que vem provavelmente sai o edital. Estamos no aguardo. Seria isso, uma boa semana a todos. Devolvo a palavra ao presidente.
A palavra é o vereador Daniel PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente Gilberto Valdemar Rosa, colega vereadora, colegas vereadores, senhor prefeito municipal Fernando Paim, a primeira dama Carme Dutra, ao José Luiz, diretor da Rádio Comunitária São Vicente FM, e assim cumprimento aos ouvintes vicentenses que nos dão o prazer da companhia através do meio de comunicação e aos vicentenses que estão aqui presencialmente acompanhando a sessão. Gostaria de fazer primeiro a questão que a vereadora Maria Helena comentou sobre as mulheres em Tóquio, né, participando das Olimpíadas, né, sobre a questão da Raíssa e a questão do skate, né, trazendo a presença feminina e uma medalha, né, além de tudo isso, é a brasileira mais nova a participar de uma Olimpíada. E também o Kelvin, que foi prata também no skate. E acredito que, através das Olimpíadas, o skate comece a ser mais prestigiado, já que muitas vezes ele foi sinônimo de preconceito, e que o esporte receba cada vez mais incentivo. Aqui em São Vicente, por exemplo, nós aprovamos o PPA e ele prevê, né, a construção de uma pista de skate nos próximos anos. Aí, tomara que a gente consiga realizar esse sonho que já é da administração do Fernando a passada, e tomara que a gente consiga ter ela. Senhor presidente, eu solicito mais 5 minutos, caso for necessário, do líder de bancada. Outro assunto que eu gostaria de trazer é sobre a reportagem de ontem do Fantástico, sobre a fome que vem aumentando atualmente no Brasil. Já são 19 milhões de brasileiros que convivem com ela. 19 milhões de brasileiros que acordam atualmente sem saber se vão conseguir alguma refeição para o dia ou não. Há 2 anos atrás já eram 10 milhões de brasileiros. O Fantástico apresentou a situação em Cuiabá, no Mato Grosso, de uma enorme fila se formando na porta de um açougue em busca de doação de ossos, para as pessoas conseguirem se alimentar. E aí eu trago essa situação para a nossa realidade, para perto de nós, para o nosso dia a dia. Seguido, tem pessoas que nos pedem ajuda. Ajuda do mínimo, de um pedaço de carne simples, um fervido para complementar com o arroz e o feijão, uma ajuda no pagamento da conta da água e da luz, porque não basta o valor alto da cesta básica, a luz e a água estão com taxas altíssimas. A gente ajuda como pode, como vereadores aqui, mas não consegue sanar o problema. Porque a solução está em políticas públicas para que o pobre seja incluído na economia. Porque o dinheiro dele gira em nosso comércio. Por isso a importância do Bolsa Família, do auxílio emergencial, porque os que precisam mesmo e recebem não deixam esse dinheiro guardado. Não fazem dele uma poupança. E sim, fazem ele circular no comércio local, garantindo assim que este se mantenha e assim contribua à geração de emprego e renda. Como legisladora, a gente está tentando, estudando e dialogando com as mais diversas lideranças para que a gente possa apresentar ao Executivo formas para minimizar essa situação, bem como várias outras. Seguidamente, a gente comenta aqui com os colegas as situações que nos chegam. Tudo isso é resultante do momento de pandemia, da crise econômica, social e política que o nosso país atravessa. Mas eu confio na retomada da segurança em saúde, da reorganização econômica, convertendo-se em benefício social e qualidade de vida da nossa gente. E também ontem, então, foi o dia do colono e motorista, 25 de julho. E gostaria de deixar registrado aqui a minha homenagem. Como filha de pequenos agricultores, aprendi desde muito nova a importância do seu trabalho, seu árduo trabalho, diariamente, de segunda a segunda, fazendo chuva ou sol, calor ou frio, no dia claro ou no calar da noite, eles sempre estavam lá. Eles continuam lá na busca do seu sustento e de várias outras pessoas, para os quais eles são rostos desconhecidos. Vi a vida deles e, consequentemente, a minha melhorar através de políticas públicas, que davam ao pequeno a chance de melhorar de vida. Não que as políticas públicas davam a eles menos trabalho, mas davam a eles a esperança de transformar a vida. Hoje, meu pai e minha mãe, já agricultores aposentados, continuam ali, apoiando os meus irmãos para que continuem na colônia e tenham uma vida digna, diariamente. No dia que é dedicado aos colonos, é preciso ressaltar a importância da mulher nesse cenário. No Brasil, milhões de agricultores e agricultoras familiares são responsáveis por 7 a cada 10 alimentos que abastecem a mesa do consumidor. E esse setor conta com uma participação feminina indispensável para a produção e a manutenção da família na zona rural. Então, através deles, através de mim, que vivi até os meus 17 anos na colônia, que conheço e sei que a luta lá não é fácil e simples, é que deixo aqui os meus parabéns especial a cada agricultor, homem ou mulher, vicentense, o meu muito obrigado pelo trabalho de todos os dias. Só para registro, no dia 5 de setembro de 1968, é que foi sancionada a Lei 5.496, que instituiu o Dia do Colono. E no dia 25, então, também o Dia do Motorista, que em homenagem ao protetor dos motoristas e dos viajantes, São Cristóvão, através do decreto 63461, de 21 de outubro de 68, instituiu o Dia do Motorista. E em relato, através da experiência de outro irmão, que há anos transporta alimentos, insumos e equipamentos pelo Brasil afora, e tendo que ficar longe dos familiares, do aconchego do lar, do convívio diário, para buscar o seu sustento e também o sustento de muitos, que através dos tipos de cargas as transformam para chegar à casa de cada um. E assim a todos que a bordo de seus carros, caminhões, ônibus, carretas e motos, os motoristas carregam consigo uma grande responsabilidade social. São encarregados de transportar diversos tipos de mercadoria, famílias e até mesmo sonhos, para as diversas cidades e regiões, e às vezes por caminhos sinuosos. Meus parabéns e agradecimento especial a cada vicentense que faz parte dessa nobre profissão. E para finalizar, hoje é comemorado o Dia dos Avós. A data foi escolhida por ser uma referência a Santa Ana e São Joaquim, que segundo a tradição católica são os pais de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo. Parabéns a todos os vovôs e vovós, que são os chamados pais com açúcar, os quais deixam em nossa memória os momentos amorosos e confortantes durante a nossa formação pessoal. É deles que muitas vezes carregamos ensinamentos que transpassam diversas gerações. Deixo aqui o parabéns aos colegas que já são avós e que ainda os que possuem, que aproveitam cada momento. E minha solidariedade a quem os perdeu durante a pandemia e não os tem mais no convívio desse plano. Obrigado à atenção de todos e todas. Uma boa semana. Um abraço a cada um e cada uma da vereadora Dani. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhores de liderança de partido, se não solicitar os 5 minutos de liderança, eu vou cortar a palavra após 5 minutos. Porque subindo da tribuna, solicito meus 5 minutos de liderança. Com a palavra, vereador Flamarion MDB.
Meu cordial boa noite ao nosso prefeito municipal, nosso amigo Fernando, muito bom em tê-lo aqui em nossa casa. O senhor sabe que essa casa aqui é a casa do povo e é muito bom quando o senhor se faz presente aqui para o pessoal fazer as suas cobranças também. Agradecer aos demais vereadores, ao público que aqui se encontra, a nossa ex-colega, nossa amiga Carme, muito bem-vinda a essa casa também, e aos ouvintes da nossa 106 FM. Até nem ia falar sobre o pórtico. A gente sabe, todo mundo fala que é elefante branco ou não é um elefante branco. A gente sabe dos preços das mercadorias que estão subindo. É um absurdo. O que tu compra hoje, daqui 2 dias tu não compra com o mesmo valor do dinheiro que tu pagou hoje. A gente sabe das dificuldades em pegar uma administração à frente, em estar à frente de uma administração, Fernando, porque a gente tem que ter a consciência de saber aceitar as críticas e receber as críticas. Tocou para o senhor terminar esse processo, o pórtico, assim como espero que tenha retomada da nossa casa de... nossa creche Pandorga ali, que tenha retomado então também, vamos dizer assim como falo, era um elefante branco ali, eu não considero um elefante branco. É algo que vem somar para São Vicente do Sul, a nossa creche Pandorga. Temos que dar a continuidade, Tanto é que num comentário no Face, até o vereador Flavinho até comentou que em junho, mais ou menos, iam começar as obras da creche Pandorga. Está registrado no Facebook dele, se eu não me engano, né? Mas tudo na vida é continuidade. E temos que tentar fazer essas melhorias para o nosso município. Quanto à iluminação pública, todos já são a par. E até quando o pessoal me procura, eu tento explicar o que está acontecendo. É como a vereadora, a colega Marilena falou, uma administração pública, tu não pode chegar e comprar hoje e pagar amanhã. Tu tem que ter uma tomada de preço, tem que fazer uma licitação. Demora, é complicado. Temos que ter paciência. A cobrança vai vir para nós, vereadores, para a administração municipal. É normal. Temos que tentar solucionar, como já foi falado. Também, como a vereadora Marilena falou, provavelmente vai ter um reajuste na obra do campo municipal. Não tem nem que ver, né? Porque está parada. E esperamos que comece o quanto antes para o pessoal fazer suas caminhadas ali com a pista iluminada. Porque quando chega o verão é bonito ver aquelas pessoas. Tu vai no campo ali, estão caminhando, fazendo seu exercício físico, ou de manhã ou à tardinha. Ou muitas vão de tardezinha sentar lá e tomar um chimarrão, às vezes na sombra que tem lá. Também, quanto ao trânsito do nosso município, já se falou umas quantas vezes, não só nesse momento, em outros momentos, em outras administrações também, quanto ao trânsito no centro do nosso município ali, tem dias que está caótico. É bem como falou, tu quer chegar no mercado, quer chegar para comprar uma verdura ali na praça, tu não consegue estacionar, é difícil. Temos que tentar solucionar, ver o que pode ser feito ou não. Quanto aqueles carros que ficam ali na rua 7, ali, ó, isso é a mais pura verdade. O pessoal chega às vezes 7 horas, 6 horas, fica o carro o dia inteiro ali. Eu acho que essas pessoas que estão faltando com um pouquinho da consciência. Também desejar, então, um feliz dia dos colonos, especialmente também aos motoristas que trafegam em nossas estradas pelo Brasil afora, que carregam as nossas cargas, que estão sempre na lida. Então, desejar a eles aí tudo de bom e que Deus continue abençoando eles. Seriam essas minhas palavras de hoje.
A palavra o vereador Flávio da Rosa Paim.
Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvintes aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Muito me admiro o vereador Flamarion falar. Passou 4 anos e não deram seguimento na creche. Não sei que agora que estamos cobrando em 6 meses, que é que já tenha dado andamento. Provavelmente foi explicado aqui o motivo, porque está demorando, por causa que os preços estão subindo. A cada semana que passa, os preços estão subindo. Acredito que seja mais ou menos por aí a explicação. Queria informar e convidar os colegas vereadores para que amanhã foi marcada uma reunião para nós solucionar o problema ali às 10 horas ali com o prefeito, com a secretária Michele, para solucionar o problema ali dos banheiros do quiosque. Então todos convidados às 10 horas, tá? E por fim, queria parabenizar através do colega Matheus ali todos os motoristas, os colonos, e através da minha mãe, que é uma baita de uma avó, quero parabenizar todas as vozes vicentenses também. E por fim, quero dizer boa noite para todos, e que tenham uma boa semana e fique com Deus.
palavra é desse vos fala, peço a vereadora Marilene que assuma o meu lugar para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e de imediato passa a palavra ao vereador Gilberto Rosa.
Senhora presidente, senhores vereadores, prefeito municipal, ouvindo da 106.3. Não é de praxe eu ir na prefeitura, mas hoje fui fazer uma visita para saber como é que está os andamentos. Prefeito, fui feliz em saber da homologação da pavimentação na Rua Brasil, entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Lauro Preste. Vai ser feita a drenagem, serviço de escavação, aterramento das valas, drenagem, serviço de assentamento de tubos, enfim, é todo o processo que se encontra nesse projeto. Também, pavimentação da rua Visconde do Rio Branco, entre a Antônio Gomes e a Coronel Pilar. E da Coronel Pilar até a 7 de setembro também vai ser pavimentado. Então, a gente está dizendo aos moradores daquela localidade que já foi homologado, agora é só a liberação do dinheiro da Caixa. Então, prefeito, a gente sabe que só da Rua Coronel Pilar, uma contrapartida de quase 132 mil. Mas é uma obrigação que a gente tem com os munícipes de mostrar serviço, fazer algo que venha a beneficiar quem paga seus impostos. Outra coisa, prefeito, hoje falando com a excelência, falei com o vice-prefeito também, de nós entrar em contato com o prefeito de Nova Esperança, Armão Cascalho, padronizado que tem lá, porque em frente à escola Coqueiro, até o meu amigo Tic-Tic, tem uma vala ali que quando chove forma-se um açude. Então colocar em torno de uns meio metro de altura e passar o rolo vai ficar excelente, pelo menos vai terminar aquele açude que tem ali. Outra coisa que falei com a excelência hoje sobre a cobrança do ISQN, que eu não sei se a administração passada notificou a parte de tributo que veio cair no seu colo. Não sei se por falta de por incompetência da administração, porque essa lei é uma lei federal, que leva 5 anos, mas graças aos assuntos que a gente vem comentando, isso aí foi acordado até o fim do ano não fazer essas cobranças. Quanto aos remédios também da Covid, falei com o Christian, pessoas que precisam é para lá fazer agendamento com ele. E a fisioterapia também, que já foi, vai ser contratado um novo fisioterapeuta, que a nossa comunidade precisa. Quem tem esse Covid tem que fazer essas fisioterapias, a gente não pode deixar o atendimento. A cesta básica também, se há necessidade, até a Câmara libera mais um pouco de dinheiro para comprar, já foi liberado 30 mil para comprar a cesta básica. Quanto ao banheiro público, falei com Vossa Excelência também, que aqui foi cedido um dinheiro da administração passada, não sei onde é que foi parar, que não foi feito nada, e não sei onde é que está o dinheiro. Então, o quiosque vai dar, o proprietário vai dar o material e a prefeitura vai entrar com a mão de obra. E até eu sugeri que às 22 horas que fechasse o quiosque, que as badernas e as coisas vão quebrar de madrugada, meia-noite em diante. Então, eu acho que o importante é ter durante o dia um banheiro adequado. E quanto aos esgotos que foi comentado, a gente agora dia 16 vai vir o cara da Corsan, eu não sei, de repente vai ter um projeto que era de 25 anos, água e esgoto. Então é bom isso aí, o prefeito está junto aqui, que eu vou solicitar o sorteio de presente, para a gente fazer. Também entramos em contato com o Dair ontem, hoje de manhã o prefeito entrou em contato, foi lá cobrar a passando de buraco da 241, aí eles se prontificaram que mês de agosto vão vir de São Francisco até a 287, vão fazer um tapa-buraco. Então, eu acho que a gente tem que procurar fazer as coisas para ajudar que fique uma boa imagem. Quem passa de São Vicente aí, essa buraqueira aí está horrível. Hoje passei um áudio para o vereador Matheus e para o vereador Zé Luiz, o qual eu tenho uma grande admiração, vereador, para o Roberto Jefferson. O cara que descobriu e terminou com a roubalheira dos mensalão foi ele. E o que ele falou hoje, eu não vou falar hoje porque o meu tempo é esgotado. Mas aquele cara, ele fala é a realidade. Porque se não votar o voto impresso, e como ele diz, isso aí o voto tem que ser público, o povo tem que ver onde é que está o voto, ser contado, não fazer as maracutaias. Por que os Estados Unidos, que é avançado na tecnologia, não fazem através de urnas eletrônicas? Porque tem muita sujeira nisso aí. Mas eu vou entrar mais em detalhe quando eu estiver no Grande Espedendo. E o Roberto Gerson tem todo o meu respeito. É o cara que terminou com partes da roubalheira. Também quero deixar os parabéns ao motorista e ao agricultor. Pessoas que batalham para trazer o alimento para a nossa mesa. Então, tenho todo o meu respeito e minha consideração. E, prefeito, para encerrar, tem cidadãos que sabem muito cobrar as estradas, que estão ruins, que estão péssimas, que não sei o quê. Mas quando arrumo, que é o caso do banhado, engano os veios, por que essa pessoa que vive cobrando nas redes sociais, por que ele não coloca agora? Ó, ficou muito boa as estradas. Agora ele silencia, né? É muito bom fincar pedra no telhado, quem tem telhado de vidro. Agora nós não temos telhado de vidro. Nós temos pitoco, não temos colo para ninguém pegar. Agora tem gente que nos cobre e tem o telhado de vidro. Então eles que fiquem quietos, bem quietos, porque senão eu vou ter que largar o que aconteceu no passado aqui. Seria isso, muito obrigado e uma boa semana a todos.
Devolvo a palavra ao presidente.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador João Batista.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, lhe cumprimento também a mesa. Cumprimento também os nossos colegas vereadores e a nossa colega vereadora Dani. E, em especial, quero cumprimentar o nosso prefeito pela sua visita aqui nessa casa e dizer ao senhor que essa casa aqui está sempre às ordens para receber a sua Vossa Excelência e que para nós é motivo de muita satisfação, porque aqui fica muitas coisas que a gente pode clarear, que às vezes há muito comentário na rua, e o senhor vindo aqui fica claro, e nós vereadores ficamos informados e podemos passar para nós, pessoas que nós indagam. E também quero cumprimentar e dar meus votos de peso para a família do Valmir Correa, que ele faleceu hoje através daquele acidente que houve aqui na passagem da rua Lauro Preste. A família, meus pesos, e que tenham coragem, que isso, o deles está em bom, tenho certeza que está em lugar, está junto com nossos senhores, está em bons lugares. E quero cumprimentar também os caminhoneiros, através, quero cumprimentar meu colega, que é caminhoneiro, e que esses que transportam todas as nossas mercadorias, nossa produção, por todo o nosso solicito, nosso Rio Grande e nosso Brasil também. E, em especial, quero cumprimentar os nossos colonos. Esses são os homens que deveriam ser olhados de outra maneira pelo novo governo do Estado, pelo governo federal, que esses são os que trazem ao pão de cada dia, a comida para todos nós. Essas são as gente que não deveriam ter mais valor, porque eles estão lá no interior, trabalhando arduamente, pagando todas as suas obrigações e não têm direito a nada, a não ser trabalhar. Por isso que eu digo que nossos governantes teriam de olhar com outros olhos para nossos colonos. Então, também quero desejar os parabéns a eles. E quero comentar também a nossa assistência que está aqui hoje, e quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio 2.6 e que tenham uma boa semana a todos e meu muito obrigado.
Olá, vereador Zé Luiz, PTB. Líder.
Senhor presidente, se eu ceder meus 5 minutos, solicito 5 minutos de líder da bancada.
Será concedido, vereador.
Muito bem, muito obrigado. Como ontem foi o dia do colono, do motorista, eu venho aqui homenagear todos os colonos em memória ao meu avô, João Pedro Cogo. Foi um dos maiores colonos que eu já vi na face da terra, braçal. ele, infelizmente, eu herdei pouco essa parte dele. Sou agricultor, me orgulho ser neto de agricultor e ser agricultor, mas não sou, não tenho a vontade, tenho um pouco de preguiça, não tenho aquela grande vontade que o meu avô tinha. Eu até fico triste, senhor presidente, de não poder fazer parte dos sindicatos dos trabalhadores, ser sócio do Sindicato Trabalhador Rural de São Vicente do Sul. Já fiz pedido 2, 3 vezes e foi negado. E eu hoje sou produtor rural, tenho tudo que um produtor rural tem, inclusive dívidas. E, tenho trator, tenho arado a boi, tenho arado a cavalo. É, produzi só esse ano aqui na minha chácara, aqui no IFE, 600 sacos de silagem. Tirei melancia com 27 quilos. E, então, assim, eu produzo da carne ao leite e à hortaliça, que se vocês quiserem, eu tenho na minha propriedade. E, infelizmente, não faço parte. Então, eu, em nome do Joaninho, João Pedro Cogo, quero parabenizar todos os colonos. Em nome do nosso colega, que não posso deixar de dar os parabéns, mas em nome do Paulo Cogo Mossi, o Paulinho do caminhão, parabenizo todos os motoristas de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul e Brasil, que eles transportam dia e noite os nossos alimentos. O agricultor é sacrificado por tudo, pelo governo, pela tempestade, por tudo. O funcionário público amanheceu doente, vai no médico e bota um atestado e não tem problema. O agricultor não. Chegou o produtor de leite, ele tem que tirar o leite da sua vaquinha, senão vai dar mamite e vai acabar perdendo o seu produto. Então, o agricultor é sacrificado por tudo. Então, Deus abençoe todos os agricultores. Sobre o pórtico, até não ia nem manifestar, eu acho que não precisa sair dizendo assim, porque o pai da criança fosse o clã, o pai da... Isso aí é uma sequência. O nosso prefeito, quando ele assumiu, ele sabia que tinha que ir ali, e na campanha, com certeza, ele era um andamento, como o Paulinho sabia da Pandorga. Esse pórtico é uma obra que vem para o presidente, vai engrandecer a nossa cidade, vai embelezar. Talvez foi conduzido da forma errada. Ninguém está tirando o dinheiro do povo, porque isso aí é uma verba específica. Agora sim, o prefeito teve que colocar a mão no bolso, pegar R$81 mil e colocar no pórtico. Prometo para o pessoal, para o povo de São Vicente, se o prefeito Fernando não terminar o pórtico, vou me candidatar, vou ser prefeito de São Vicente do Sul mais uma vez e vou terminar o pórtico. Sobre a Pandorga, quando eu assumi, é só para o vereador Flávio ter uma noção, quando eu assumi a prefeitura, não, o Paulinho não ficou 4 anos lá, ele ficou 3, e não estou aqui para defender ninguém também. É, ele ficou 3 anos e 8, 9 meses. Eu tive uma audiência lá na Caixa Econômica em Santa Maria, onde, na época, me cobraram que também tinha iniciado errado aquela obra. Até pela localização dela, iniciou errado. Quem é que escolheu o lugar? Não sei. Foi iniciada errada. Tinha um muro de contenção, que eu lembro bem na época, para início, R$50 mil para fazer o tal de muro contenção, que não sei se o prefeito Paulo fez, se não fez, mas essa obra continua parada. Liceu da parte, vereador Flamarão.
É, obrigado, vereador José Luiz, por me ceder a parte. É, só para me comentar ao meu querido amigo Flávio aqui, quando ele falou que ficaram 4 anos numa administração, não foi feito. A questão não é ficar 4 anos em uma administração e não fazer. A questão é a seguinte, vereador. Se o senhor não faz o seu serviço, o povo lhe tira com voto. Estou certo? Não estou aqui para defender ninguém também. Tenho que defender o meu lado, o meu serviço, a minha pessoa. Então, se o senhor não vai fazer aquele serviço, o que aconteceu? Ou se o povo não achou que a administração passada foi bem, trocou o prefeito. Está aqui o prefeito do nosso lado. Assim como ele perdeu 2 eleições seguidas. Na outra, isso aí faz parte da logística. Só que vem uma sequência. Toda obra no Brasil, se fosse dada uma sequência concluída, vocês imaginariam o jeito que estaria o nosso Brasil. é que a coisa esbarra em certas burocracias, vereador. E às vezes não depende de um prefeito, de uma administração. Mas com certeza, eu digo assim, o município está em boas mãos. Ele já foi prefeito, ele sabe como é que tem que funcionar a coisa. E se ele não ir bem, o que, que vai acontecer? O povo decide na urna. Seriam essas as minhas palavras. Obrigado, vereador.
Vamos atrás de recursos, vamos tocar essas obras para frente, mais rápido possível, tanto o porte como com a creche Pandorga. Com isso, a comunidade de São Vicente do Sul só vai ganhar. Licença da parte, vereador.
Obrigado, vereador Zé Luiz. Eu acho que nós, vereadores, somos fiscalizadores da administração. Nós não podemos vir aqui tapar sujeira com peneira. Porque o dinheiro público, o dinheiro que veio específico do porto, é 320 mil. Pela incompetência, não vou dizer do prefeito, do engenheiro, foi pago 30 mil para a troca daquele posto de luz, e agora mais quase 82 mil para recalcular. Então isso aqui é dinheiro público, vereador, que está indo água abaixo. Nós podia ter, o prefeito podia comprar remédio, podia comprar cesta básica, mas por incompetência, estamos aí, ó, aprovando um projeto com dinheiro público, que podia aplicar nesse pobrelio que está necessitando de comida, está precisando de remédio. Hoje, graças a Deus, foi aprovado um projeto de um fisioterapeuta. E esses dinheiros estão indo em água abaixo. Mas, felizmente, voltou o prefeito para fazer aquilo que os outros não fizeram, mas ele, com certeza, vai terminar. Mas volto a salientar, não estou falando do prefeito, o ex-prefeito, agora, pela incompetência desse engenheiro que, graças a Deus, pegou o rumo não sei para onde. Porque senão estaria hoje. Não estaria porque já estava com as malas arrumadas, porque eu sabia que não ia ficar. Obrigado pela parte, vereador.
É, realmente, como eu falei, é um segmento, né? É, voltando agora no que o vereador Gilberto falou sobre o voto impresso, eu estive assistindo uma live do deputado Marcelo Moraes, onde ele falou que era totalmente a favor do voto impresso, inclusive explicou mais ou menos como é que funciona. Não é que a pessoa vai sair de lá com o voto impresso e vai trazer no bolso. Esse voto impresso vai clicar lá, entre, vai aparecer entre dois acrílicos o voto lá. Se está correto, a pessoa dá ok, esse voto está impresso, vai cair para dentro de uma urna. Então, isso aí é uma transparência muito grande, uma segurança. É anticorrupção, né? Isso aí é, e a democracia seria para isso. Então, eu também sou a favor, como também sou a favor do distritão. Não é justo um vereador fazer 400 votos e o outro, para dar legenda, 200 e entrar e o segundo não entrar. Então, eu acho que deve ser os 9 mais votados, como o prefeito. O prefeito é o mais votado, vai entrar. E os 9 mais votados. Seria isso que eu tenho para essa noite. Tenho todos uma boa semana, com muita paz, amor e alegria.
Vamos falar a cara da vereadora Maria Helena.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente, e a gente analisando a conversa dos colegas aqui, né, a gente pode ver que o prefeito Fernando, já desde a outra administração, no seu plano de governo, ele tem por objetivo, né, trabalhar com gestão, que é o comprometimento na continuidade das obras e evitando desperdício ou obras inacabadas, é o que ele vem fazendo. Como falar no estacionamento rotativo? Para nós ter um estacionamento rotativo, o prefeito vai ter que contratar uns guardas, né, para poder fazer esse controle, senão não tem como. Outro, as placas indicativas, isso realmente é de grande importância, porque sem a placa indicativa que não pode estacionar, nem a brigada pode multar. Já aproveitando falar de multa, eu sugiro que as pessoas deem uma olhada nas placas dos seus veículos. Hoje as pessoas não estão recebendo pelo correio as multas, e quando vão pagar o IPVA, se deparam com várias multas, e muitas vezes já com prazos vencidos, que não pode fazer nenhum tipo de recurso. Com relação ao empenho das lâmpadas, eu até mandei para o vereador Alex, ali, ela é do dia 29/6. Então, né, já faz bastante tempo que a prefeitura pediu, mas vão ter que dá uma agilizada nessa empresa para que ela entregue essas lâmpadas. O que eu tinha para finalizar essa com relação à informatização também, né? A informática ela veio para agilizar, mas eu já estou com saudade da minha máquina de escrever. porque volta e meia o fórum não funciona porque deu um problema no sistema, os hackers invadiram o sistema, né, e as pessoas ficam sem resposta do que está acontecendo, e muitas vezes cobram do advogado que não trabalha, que não anda com o processo, mas começa a trancar tudo o problema da informática. Então era isso, uma boa noite a todos e uma boa semana a todos.
Não vejo mais nada atrás, agradeço a proteção divina e encerro a plena sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.